José Sarney quer votação de projetos por assunto.
Senadores pedem ao governo nomeação de concursados.
Gleisi Hoffmann elogia programa que visa a construção de creches públicas em todo o país.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O presidente José Sarney quer que o Senado tenha pautas temáticas com votação de projetos que tratam de assuntos semelhantes.
Líderes dos partidos apoiam a ideia e sugerem prioridade para a área social, como informa a repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, José Sarney, vai se reunir com os líderes partidários nos próximos dias para definir a pauta de votações. Ele vai apresentar uma proposta para que os projetos levados ao plenário sejam escolhidos por tema e que sejam apreciados ao longo de um mês.
Vamos votar todos os projetos de segurança que tem na casa, todos os projetos de saúde, de maneira que a gente possa avançar naquelas matérias mais importantes que estão nas comissões.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias do Paraná, afirmou que vai defender como primeiro tema a área social.
Por exemplo, estou tentando há algum tempo colocar na pauta um projeto que diz respeito à aposentadoria especial para deficientes. Esse projeto já foi para a pauta, saiu da pauta e não é votado. Então nós temos que priorizar os projetos sociais.
O líder do governo, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, avalia que a proposta de votação por temas vai mobilizar os senadores.
Nós concordamos com a sugestão e entendemos que, assim como falou o líder da oposição, o tema social pode ser um primeiro assunto.
Senadores pedem ao governo que reavalie a decisão de suspender a nomeação de aprovados em concursos públicos para órgãos federais.
A suspensão é uma das medidas para conter os gastos públicos. Mas o senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, acredita que a União pode arcar com as despesas de novas nomeações.
Não estou defendendo a nomeação de servidores desnecessários. Estou defendendo a nomeação legal de servidores que foram aprovados em concurso. Para que o Brasil possa melhorar na sua educação, na saúde, na fiscalização de nossas fronteiras.
Já o senador Itamar Franco, do PPS Mineiro, pediu ao Executivo que contrate logo os auditores fiscais e analistas tributários aprovados no último concurso da Receita Federal.
Nos últimos 5 anos, desde 2006 até o ano passado, mais de 1.100 auditores fiscais se aposentaram. Somente em 2011, mais 133 servidores da área estão saindo. E a previsão para os próximos 2 anos é de mais de 2.000 aposentadorias.
E o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defendeu a contratação dos aprovados em concurso de 2008 para o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. Ele diz que 36% dos cargos de nível superior do IPEA estão vagos.
A senadora Marinor Brito, do PSOL do Pará, lamenta que 60% da população do norte do país não tenha água encanada, apesar dos imensos rios da região.
Ela diz que no Pará, por exemplo, mais da metade dos municípios não oferece água tratada para a população.
Marinor Brito também reclamou da contaminação de rios e lençóis freáticos por mineradoras e indústrias do Pará.
Estes dados não são simples números. Por trás de cada um deles, há uma criança que morre desidratada, há um lar assombrado por enfermidades e doenças, há um pé descalço que atola na lama da indiferença e do descaso daqueles que poderiam mudar este quadro.
Já o senador Aníbal Diniz, do PT, elogiou o trabalho da SOS Quelônios, entidade que vem ajudando a garantir a preservação de uma espécie caga do chamado tracajá no rio Abunã, no Acre.
Segundo Aníbal Diniz, a entidade recolhe os ovos deixados nas praias do rio e os coloca em lugar seguro. Também cuida dos filhotes até que eles possam ser soltos.
Sem esse trabalho é possível que já nem existisse mais quelônios no rio Abunã. Que o Senado aprove uma moção de aplauso à organização SOS Quelônio e ao governo do estado do Acre.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, apresentou projeto de lei que obriga os bancos a instalarem caixas eletrônicos adaptados para deficientes visuais.
Pelo projeto, esses terminais de autoatendimento deverão ter informações em braille e recursos de áudio para facilitar sua utilização.
O que esperamos é que as instituições bancárias participem desse esforço, até porque possuem entre seus clientes, certamente, um grande número de pessoas com dificuldades visuais.
Amanhã é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E para lembrar a data, diversos órgãos e monumentos brasileiros, como o Congresso Nacional e o Cristo Redentor, serão iluminados pela cor azul, símbolo da luta pela inclusão dos autistas.
Para garantir essa inclusão, o senador Cacildo Maldaner, do PMDB catarinense, considera fundamental que a população seja informada sobre o autismo.
Esse distúrbio se manifesta, em geral, até os 3 anos de idade e prejudica a capacidade da criança de se comunicar e se relacionar com as pessoas. Ela tende a ser calada e a ter padrões rígidos de comportamento.
A urgência maior e por informação, reconhecimento e construção de uma sociedade aberta para aceitar, receber e incluir o autista.
Os avós têm o direito legal de visitar seus netos, mesmo após a separação dos pais da criança.
Esse direito é garantido por uma lei que começou a valer esta semana e que nasceu de um projeto do Senado. A repórter Larissa Bortoni tem os detalhes.
Não são raros os casos de casais que se divorciam no meio de brigas. E por causa disso, são criadas dificuldades para os avós verem seus netos. Essa situação pode acabar se houver recurso à justiça. Uma mudança no Código Civil garante o direito de visita aos netos, autorizado pelo juiz, e se isso fizer bem à criança ou adolescente. A lei é resultado de um projeto apresentado pela ex-senadora Luzia Toledo, em 1999. Ela conta que a ideia nasceu de uma sugestão apresentada por um casal de avós do Espírito Santo.
Dizendo que na briga do filho com a nora, eles que estavam sendo prejudicados, considerando que um dos dois não deixava os avós verem os netos. Então, eu acho que eles não podem ser penalizados pela contenda dos casais, ou seja, do filho ou da filha, com o genro e vice-versa.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, comemorou a nova lei.
Não só porque o sentimento do avô merece ser respeitado, como também porque é bom para a criança conviver com seus avós.
E a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, elogiou 2 programas lançados pelo governo federal que vão beneficiar mães e crianças de todo o país, o Proinfância e o Rede Cegonha.
O Proinfância prevê a construção de 718 creches em todo o país. Com isso, as crianças terão melhor oportunidade de desenvolvimento e as mães terão um lugar adequado para deixar os filhos enquanto trabalham.
Já o Rede Cegonha prevê investimento de quase 10 bilhões de reais em cuidados para as mulheres e crianças de até 2 anos, destacou Gleisi Hoffmann.
Entre os objetivos do programa está a redução em pelo menos 15% do índice intolerável de mortalidade materna, atualmente em 60 mortes para cada 100 mil partos, e da mortalidade infantil, hoje em 14,5 óbitos para cada 1000 nascimentos para um dígito.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio Orley Silas.
Apresentação de Osório Anquises e Thaís Vivacqua.
Produção Rádio Senado sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda. Música.